Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Temos hoje então a presença do Sr. Professor Germano Marques da Silva, que por acaso já há algum tempo que eu não vejo na Assembleia da República e com certeza que sentimos a sua falta pelo seu saber e por contributo que sempre traz aos trabalhos nestas comissões e nesta casa. Cumprimento-o e agradeço muito a sua disponibilidade imediata para vir a esta comissão. O Sr. Professor Germano Marques da Silva fará uma intervenção inicial de caráter geral breve, depois, então, os Srs. Deputados farão as perguntas que entenderem. Sr. Professor, a palavra é sua, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, o meu pedido de desculpas pelo atraso, mas andei aqui porta em porta, não sei por onde é que havia de entrar. Às 3 horas estava cá. Eu penso que poderia ser mais útil a minha contribuição, depois respondendo a questões concretas que me colocarem. Mas, de qualquer forma, convido o Sr. Presidente a fazer uma intervenção inicial. Intervenção inicial, apesar de tudo, vou restringi-la àquilo que é eminentemente técnico, tem características técnicas. E, por isso, vou fundamentalmente limitar-me aos projetos 150 do PS, 160 do Bloco de Esquerda, 221 do PCP, 220 PSD, que são aqueles que tratam sobre o controle de acréscimos patrimoniais injustificados. A estes, sim, aqui já vim várias vezes a esta Assembleia falar sobre estas matérias, sem grande sucesso, normalmente aquilo que disse nunca foi minimamente acolhido. Mas é sempre com gosto e sentimento de cumprimento de um dever cívico, e aqui vem. Relativamente aos demais projetos que tratam, de incompatibilidades a todos os deputados, eu penso que essas são questões da natureza eminentemente política e, como tanto, não me compete, a mim, dar aqui qualquer opinião nesse domínio. No entanto, assim só em termos muito globais, não é? Relacionado com incompatibilidades, sobretudo depois do exercício de funções, vários dos projetos apontam períodos vários, 3 anos, alguns 6 anos, para incompatibilidades com o exercício de funções depois de deixar de cessar o exercício de uma função pública. Eu devo dizer que compreendo esta preocupação, mas a mim de alguma forma me perturba. Perturba no sentido de dizer, então, se a dedicação a uma função pública durante um período mais ou menos longo, mas traz a seguir uma incompatibilidade profissional, pronto, durante esse período, que a pessoa não pode exercer a profissão para a qual será particularmente habilitado, quem é que o sustenta? Quem é que o paga? Essa é uma questão que me deixa um bocado perturbado. Não é? Mas compreendo, agora percebo que isso tem de ter qualquer solução complementar. A pessoa não pode dizer, eu sou especialista num determinado domínio, exerci funções públicas, nomeadamente, por exemplo, governamentais, durante os tantos anos, no Ministério. E depois, quando saio, tenho que ficar no desemprego durante um período, se for um período particularmente longo. Foi, de todas as questões, aquela que mais me suscitou, eventualmente, alguma dificuldade. No resto das incompatibilidades, eu posso dizer que estou de acordo com quase todos os projetos, não? Mais ou menos, não? Mais ou menos todos os projetos. Eu ia pronunciar-me assim em termos gerais sobre os vários projetos que tratam dos acréscimos patrimoniais injustificados. E há um projeto em que eu achei particular interesse, porque ele vem consagrar aquilo que eu defendi quase há 15 anos, numa cerimónia de homenagem à professora Figueiredo Dias, em Viseu, em que se começava a discutir o problema do enriquecimento ilícito, e eu defendi uma solução muito próxima desta. E tenho vindo a afastar dela, não porque me convença que não é uma solução justa, mas pelas dificuldades, sobretudo burocráticas. Estou a referir-me ao projeto 221 do PCP. Não. O projeto 221 do PCP tem um projeto sobre o enriquecimento ilícito e que assenta no princípio de uma declaração de património. Há um momento inicial, depois de entrada em vigor da lei, em que todos que tiverem um património superior a 200 mil euros devem fazer uma declaração do seu património. E a partir daí, sempre que houver um aumento significativo, vou fazendo uma nova declaração. Um aumento superior a 50 mil euros, faz uma nova declaração. Quer dizer que esta corresponde, de alguma forma, a uma ideia que eu defendi, mas era um bocadinho diferente. A minha ideia era um bocado a ideia americana. Toda a gente tem o seu património declarado desde que nasce. Tem o seu património declarado e, portanto, é fácil verificar se há um enriquecimento que não tenha sido declarado, rendimento sobre o património que não tenha sido declarado. Do céu não cai, da terra não nasce, se não foi declarado, portanto, considerava-se que podia ser aqui um enriquecimento injustificado, portanto, sujeito a uma tributação especial. Qual é a dificuldade que eu vejo nesta norma? Como ela está desenhada, há um momento da declaração de património com a justificação do património que se detém ou possui naquele momento. E eu julgo que isto é praticamente impossível. Se me perguntarem a mim, não é, como é que eu comprei a minha casa, não é, eu nunca sou para justificar, quer dizer, isto foi há 50 anos, ao longo do tempo, e não consigo justificar. Uma coisa que me comprei isto ou comprei aquele outro, não consigo justificar. E ora, o projeto 221, este que estávamos precisamente a analisar, exige, nesta declaração inicial, diz que é impossível que esta pessoa, singular ou coletiva, possuir ou detiver património e rendimentos que excedam um montante de 400 salários mínimos nacionais mensais, tem dever de declarar à administração tributária no prazo previsto para a primeira declaração de rendimento. A questão é, se limitarmos a fazer esta declaração cega, não, a um determinado momento, isto é para efeitos do controle futuro, eu não tenho qualquer objeção. A um determinado momento, faz declaração de património, que é um instrumento para controle futuro. Se for para controle do passado, não, isto é quase impossível. Nesta redação, parece que seria apenas para o controle futuro, pois já compreendo que os aumentos periódicos dos tais 50 mil, essas já são fáceis de justificar. Já estão alertados que qualquer aumento futuro de património tem de ser justificado. Aí não tem qualquer outra objeção. Qual ainda a dificuldade desta norma? Só que é uma dificuldade de natureza muito teórica. Eu julgo que, tratando-se de uma mera declaração, podemos ter aqui um problema de proporcionalidade da incriminação. Estas matérias, faltas de declaração, meras faltas de declaração, em regra no sistema jurídico português, são punidas como contraordenações, com coimas, com sanções. Nós temos aqui, não, uma infração de natureza penal. É claro que podemos dizer que o bem jurídico protegido por esta incriminação é que é uma antecipação, podemos proteger exatamente os enriquecimentos injustificados, uma forma de controle da riqueza. Mas as dificuldades que o Tribunal Constitucional sempre tem posto nesta matéria, não me admirava que se pudesse pôr assim aqui. Embora eu creia que esse problema não existe. Não? Não existe. A dificuldade está mais nesta discussão teórica que se faz muito entre os crimes e as contraordenações. Isto seria aqui uma mera violação da ordem, não? Uma disciplina de natureza administrativa e tributária que, dentro dos parâmetros dos mais puristas defensores do direito de mera ordenação social, conviria mais ser punido como uma contraordenação do que como crime. Mas não julgo que esse problema aqui seria ultrapassado. Dificuldade de natureza prática, quer dizer, 200 mil euros de património, isto vai travancar em todas as repartições de finanças, porque 200 mil euros, qualquer caseta, uma casa qualquer, atinge isso, quer dizer, quase vão ser muitos milhares de declarações e, portanto, corre-se o risco de alguma forma, serem ineficazes. Julgo que isto tem importância para nos começarmos por procurar caçar, não, proteger, não, os tubarões e deixar as sardinhas de parte. Não, portanto, este valor, dentro desta linha, julgo que deveria ser um valor mais significativo, pelo menos numa primeira fase, não, porque senão são tantas as infrações, vão ser tantas as infrações, ou são tantos os papéis, que se perde todo o controle de tudo isso. Mais sobre a Esta declaração, sobretudo do aumento dos 50 mil euros, tem também uma dificuldade. Claro que a lei remete para uma regulamentação, e na regulamentação isso podia completar, em que é sempre que houver um aumento do património detido em valor superior, uma valorização a 50 mil. Como é que se faz esta valorização? Eu tenho de estar sempre a contar quanto é que a minha casa valorizou, quanto é que as ações ou outros títulos, seja o que for, valorizou. Portanto, estou sempre a fazer uma declaração. Portanto, não sei se nós teremos a abrir a porta a tantas infrações que isto se torne perfeitamente ineficaz. Portanto, sobre este projeto, a minha objeção é fundamentalmente de caráter prático, pragmático. Quer dizer, penso que serão tantas as declarações, serão tantas as dificuldades depois da atualização, que não sei se não se tornará evento ineficaz. Gostei, evento, do projeto, sobretudo por uma outra coisa. Não se aplica apenas, não é, aos deputados, aos titulares de cargos públicos. E essa é uma coisa que a mim me repugna. Não é? Estarmos aqui a fazer evento de legislação, sempre, não é, pensar que quem comete este tipo de infrações e enriquecimentos ilícitos são os titulares de cargos políticos, os deputados. Eu gosto de normas de caráter geral. Portanto, e esta norma de enriquecimento ilícito aplica-se a todos os cidadãos. Isso penso que é o que é correto e próprio. Algumas das críticas que vou fazer aos outros projetos são precisamente nessa linha. Sempre virados apenas para uma determinada classe de pessoas, não é? E que julgo que os problemas maiores do país não estão aí. Não estão aí, fundamentalmente. Depois deste diploma, depois dos outros diplomas, temos o projeto 150 do PS e o projeto 220 do PSD. Aqui tenho este inconveniente de referir-se apenas ao controle da riqueza dos titulares de cargos públicos. Não? Eu penso que estas soluções saiam enriquecidas, não é? E são fáceis, não é? Enriquecidas se aplicassem na generalidade. Os projetos não são muito diferentes, aliás, são muito semelhantes. O projeto 220 do PSD, o controle da riqueza dos titulares de cargos públicos, propõe uma alteração do artigo 3º da Lei 483, é muito semelhante, é muito próxima da proposta do projeto 150 do PS, também propõe uma alteração número 3 e 4 da Lei 384. O projeto do PSD pune-se a falta de declaração como desobediência qualificada, não no projeto do PS apenas como desobediência simples, mas isto são, enfim, questões de pena. Que é necessário alterar este artigo número 3 e 4 do artigo 3º da Lei 384 é uma necessidade. É uma necessidade em resultado da alteração do Código Penal. O Código Penal alterou o crime de falsas declarações e, por isso, hoje, não é, é absolutamente necessário alterar este artigo 3º ou 4º que remetia para a redação anterior do Código Penal. De qualquer forma, este projeto, e agora vou debruçar fundamentalmente sobre o projeto 150 do PS, tem aqui uma série de dificuldades ou incoerências ou incorreções de natureza técnica. Desde logo, o que se faz é, propõe-se a alteração do número 3 e número 4. Não, apresentação de declarações, ou não apresentação de declarações, ou apresentação de declarações incorretas. Não apresentação de declarações é punida como crime de desobediência. A apresentação de declarações incorretas é punido com a pena de prisão até 3 anos. Isto é preciso articular, tem de ser articulado, porque senão o infrator vai escolher, não é, escolherá sempre não apresentar a declaração, porque a pena de desobediência simples, ou mesmo desobediência qualificada, é inferior à apresentação das falsas declarações. Portanto, é apenas um problema de conjugação. Torna-se necessário conjugar os números 3 e 4, artigo 3º, sou a pena do interessado, optar por não apresentar a declaração, que é pena. O número 5 deste mesmo artigo 3º da Lei 384, deve ser declarado no sentido de abranger quer não a apresentação das declarações ou a apresentação incorreta, quer dizer, verificados o incumprimento da apresentação de declarações ou as declarações incorretas, então terá esta punição prevista no número 5. Este mesmo projeto me propõe a alteração do artigo 89A do REGIT. Alteração do artigo 89A, desculpe, o artigo 89A da LGT, da Lei Geral Tributária. Tenho aqui também esta dificuldade. Vamos introduzir num texto geral, como é a Lei Geral Tributária, depois normas especiais, os casos números 12, 13 e 14, aplicáveis apenas aos titulares de cargos políticos e equiparados. Eu julgo que estas normas que estão propostas para os titulares de cargos políticos equiparados devem ser normas gerais, aplicáveis a todos os cidadãos. Depois, esta alteração do artigo 89A da LGT, que também proposta, faz uma limitação a um conjunto de crimes, os crimes das linhas D, E, F, G e H, do artigo 1º da Lei 5 de 2002. Não faz sentido. Já hoje, nos casos de determinação indireta de rendimentos por indícios, se o Ministério Público tiver indícios de eventual prática do crime, seja qual for o crime, deve comunicar ao Ministério Público. Aqui parece que estamos a limitar para os titulares de cargos políticos, seriam apenas este tipo de crimes. Eu julgo que não é o espírito do projeto, quer dizer, o projeto não quis, efetivamente, limitar. O que acontece é que estes crimes da Lei 5002 são hoje particularmente sensíveis, são os crimes da moda, os crimes do evento de colorinho branco, e, portanto, estamos apenas a centrar aqui. Portanto, penso que não era preciso, é melhor deixar como está na LGT, sempre que houver indícios da prática do crime, a Administração Tributária comunica ao Ministério Público para se instaurar o respectivo processo. Tem a mesma obrigação, já está lá estabelecido. Então não é preciso estabelecer. Ao estabelecer-se esta norma com esta restrição, parece que se quis fazer aqui uma exceção, restringir para os titulares de cargos políticos, o que não é o caso, parece que esta norma o que pretende é alargar e não restringir. Depois temos também aqui uma deficiência técnica, que é a proposta de alteração do artigo 103 do REGIT. O artigo 103 do REGIT trata da fraude fiscal. A fraude fiscal, no atual artigo 103 do REGIT, temos a fraude simples, a fraude qualificada e a fraude duplamente qualificada. Portanto, dois graus de qualificação. A fraude qualificada é punível com pena de prisão até 5 anos. Ora, o que faz aqui nesta proposta é alterar o número 1, portanto, a fraude simples, alterar a pena com pena até 5 anos da prisão. Mas isto não faz sentido se a fraude qualificada é punido com pena até 5 anos. Não se percebe a razão de ser desta alteração. Portanto, aumentou-se a pena da fraude simples e a fraude simples dificilmente pode ter uma pena até 5 anos. A fraude simples sempre entre nós, a fraude simples está sempre equiparada ao crime de furto, o furto simples. Não? Depois temos as qualificações que vêm, enfim, a seguir. E se quisesse estabelecer alguma especialidade por causa destas declarações, então bastaria que se considerasse que se trataria aqui de um caso de fraude qualificada. Portanto, sempre qualificado, nós temos o número 2 e o número 3. Propõe-se também o aditamento de um artigo, de um novo artigo, um artigo 11A, ao REGIT. O que é que diz este artigo 11A do que se propõe a alteração? Peço desculpa. Apreensão de bens relativos aos sujeitos abrangidos pela Lei 483 de 23 de Abril. Não, continuamos outra vez, vendo indícios de as declarações estão incorretas. recorre-se ao mecanismo da tributação indireta. E vimos estabelecer no próprio regime uma norma especial, não é, para os sujeitos abrangidos pela Lei 483. Esta norma, que parece correta, mas deve ser para todos também. Porque é que quem estiver abrangido por estas normas de tributação indireta, em que se verifica que há indício de prática de crime, não é, só os titulares de cargos políticos é que verão os seus bens preventivamente apreendidos. Portanto, não faz sentido. Não é? Acho que aqui é um sinal, estas normas, eu penso que elas ganham sempre em ser normas gerais, quer dizer, toda a gente em que se levanta o processo para a determinação indireta de rendimentos tributáveis e se verifica que há indício da prática do crime, se esses indícios se confirmarem, então seguem-se as regras gerais. E nem é preciso, não é? Nem é preciso, e portanto penso que esta norma deve ser aplicável a todos os que forem abrangidos pelo artigo 9A da LGT. Portanto, aqueles em que haja, portanto, indícios de que há rendimentos, portanto, não declarados. Já agora, passando imediatamente ao projeto do PSD, não, o projeto só se limita à alteração do artigo 3º e 4º, também corrigindo aquilo que era necessário, portanto, falta de declaração ou declaração errada, e apenas tem a alteração da pena aplicável à falta de declaração. O resto, aliás, são coincidentes nesse domínio com o projeto, portanto, do PS. Também no projeto número 160 do Bloco de Esquerda, combate ao enriquecimento injustificado, ele merece, em geral, a minha concordância. Eu devo dizer que merece a minha concordância porque dá muito tempo, eu entendo que é muito difícil nós criarmos incriminações autónomas para o enriquecimento, seja injustificado, seja ilícito. E tenho vindo a defender que esse problema se deve combater pela via tributária. Não é? Sempre que haja discordâncias, não é, suspeitas de que há diferentes rendimentos não declarados, temos hoje já os mecanismos que estão estabelecidos na Lei Geral Tributária e daí, depois, se confirmarem que há rendimentos não justificados, vai-se desencadear os processos de crime para determinar a causa junto à sua origem. Julgo que este será, enfim, o caminho, e é o caminho que se tem vindo a seguir muito em alguns países estrangeiros, neste momento. Os países da América do Sul, é que foram muito pela linha de incriminação autónoma do enriquecimento ilícito, a maior parte dos casos vão pela via do sistema tributário, com a porta aberta para a investigação da origem ou da causa do enriquecimento. Sobre, penso que neste projeto do Bloco de Esquerda é necessário articular o projeto com o artigo 89A da Lei Geral Tributária, é preciso fazer esta articulação. Penso que se estivermos dentro do espírito do projeto, que é em termos tributários, não se justifica uma tributação acrescida de 100%, 100% não é provavelmente um tributo, não é? É uma sanção. Há uma outra proposta, julgo que é do PCP, que propõe 80%. 80% ainda está. 100% já não é um tributo, é, portanto, aqui uma sanção e, portanto, podemos ter aqui problemas de confisco, exatamente. Portanto, temos aqui outro tipo de problemas de constitucionalidade.
Tributação punitiva.
É, uma tributação punitiva. Propõe-se neste projeto também uma alteração do artigo 58 da LGT. Eu digo que não é necessário, não é? É a regra geral que consta já do artigo 35, número 4 do Regite, não é? E também a alteração do artigo 63B, número 14 da LGT, também não é desnecessário, porque resulta também já do Regite. Portanto, há aqui apenas esta indicação. Tenho mais aqui. E sim, introdução, Sr. Presidente, julgo que nos chegaria. Eu tenho aqui mais uma série de nas notas, mas começa a ser muito técnico. Aquilo que gostaria assim de dizer em termos de introdução, a mim, em termos técnicos, agrada-me particularmente aqui esta questão, enfim, do controle dos acréscimos patrimoniais injustificados, o que é, se faça no âmbito tributário. Eu penso que o âmbito tributário é muito eficiente. E, sobretudo, eu julgo que hoje as pessoas têm mais receio da máquina tributária do que da máquina penal. Eu, quando comecei a trabalhar no penal, e já lá vão 40 e tantos anos, o meu velho professor dizia-me, eu não queria ser penalista. Eu dizia, eu convinha mais dedicar-me ao direito bancário, outra coisa assim. Isto, naquele tempo, dizer, o crime não compensava. Aquilo, toda a gente realmente só via pilha-galinhas. Os que se chamavam eram os pilha-galinhas e tal. E o meu velho professor dizia-me, quando Portugal for um país civilizado, vai ver que o direito penal vai ser o ramo principal do direito. Porque isso vai demorar muitos anos. Isso demorou quase 40 anos. Hoje começamos a ver que o direito penal chega a todos. Mas a nossa máquina judiciária é que ainda está muito perra. Não é? Os processos demoram tantos anos, que sacrificam muita gente pelo caminho e depois a eficácia é muito limitada. Em contrapartida, a máquina fiscal está muito apurada, não é? De tal forma que até a investigação criminal começou mais a recorrer à administração tributária, como auxiliares, como OPCs, do que provavelmente à Polícia Judiciária e a outros órgãos de Polícia Criminal. Ainda que, em termos de eficácia, como sinal, vejam por este caminho tributário, não é? Seria mais adequado. Sobretudo tendo em conta que a máquina tributária já está, quer dizer, quando se detecta que há um rendimento injustificado, é necessário abrir o processo penal. Portanto, vamos investigar, diante da causa. E isto aqui, portanto, esta ponte entre o sistema tributário, eficácia e a punição, provavelmente daí, está, portanto, assegurada por esse caminho. Senhores deputados, fico à disposição de Vossas Excelências para...
Muito obrigado, Sr. Professor. Confirma-se, portanto, a tese daquela senhora da trotinete e da luz de mineiro de que o Código Penal é a nova Bíblia. Não sei se recordam, com certeza se recordarão. Eu depois explico melhor esta história. Agora, passando a palavra aos seus deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado José Silvano, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o professor Germano Marques da Silva e agradeço a intervenção objetiva e competente que fez sobre aquilo que disse. Há poucas dúvidas a esclarecer. No entanto, há duas reflexões que queria aqui pôr para aprofundar melhor este ponto, nomeadamente na questão do enriquecimento ilícito e na questão das incompatibilidades. Começo pelo enriquecimento ilícito e a explicação que fez sobre aquelas questões das faltas de declaração do passado e do futuro. E se eu entendo que as do passado podem ser perfeitamente combatidas com uma coima ou uma contraordenação, porque são facilmente verificáveis, são dificilmente verificáveis e a pessoa ainda não estava a exercer a respectiva função para que foi eleito e para que é obrigado a entregar a declaração no órgão competente, já as declarações para o futuro são totalmente diferentes. Primeiro, porque se elas faltam, são conscientes. Segundo, devem-se traduzir num acréscimo de património, não só a valorização, essa pode ser facilmente vista ou facilmente explicável em termos do ato em si, mas o acréscimo de património escondido, esta desconformidade é consciente. E é consciente de forma a valorizá-la mesmo criminalmente. E a pergunta que eu lhe faço, ou melhor, a questão que ponho para um aprofundamento maior, é se neste caso das declarações, das faltas ou das desconformidades na declaração futura, existindo elas em termos objetivos, com acréscimo de património e sendo censuráveis no valor desse património, não seriam de criminalizar. Essa é a questão. Eu entendo que nestes casos elas deviam ser criminalizadas. E, portanto, mandava ao Sr. Professor, neste caso, o que é que entende que podia, se não se podia ir mais longe nesta matéria, nas futuras. E perguntar-lhe também se esta questão também não podia ser aplicável aos magistrados, aos jornalistas, isto é, se não há outras entidades de exercício público que também estas incompatibilidades lhes podiam ser obrigatórias, fazendo a respectiva declaração. Pergunto o que é que acha o Sr. Professor sobre esta matéria, qual a sua opinião. A segunda era sobre a questão das incompatibilidades e principalmente por aquela questão que valorizou dos prazos que há depois de exercício das funções, nomeadamente a maioria dos projetos passa de 3 para 5 anos e, portanto, se 3 já era um processo bastante demoroso de quem não tivesse mais nada para fazer, não sei como é que se sustentaria em termos profissionais, mas 5 é uma coisa que é de facto um tempo muito longo, isto é, as pessoas estejam 5 anos sem exercer funções compatíveis com a função que exerceram, se a função for de tal maneira abrangente, e algumas delas são que praticamente deixam de se poder trabalhar em nenhuma área. E, portanto, eu acrescentava a isto a outra questão que também se subjaz em muitos projetos, nomeadamente subjetivamente, que é levar ao extremo essas incompatibilidades à exclusividade, isto é, muitos dos projetos apontam praticamente para a exclusividade. E a pergunta que eu faço também, em termos de algum aprofundamento, é se esta exclusividade é a melhor forma de exercer alguns cargos políticos ou alguns cargos públicos, porque também não será ela por si só, num quarto também, trazer para a política e para os cargos públicos algumas atividades profissionais que podiam enriquecer essa atividade também. Esta exclusividade não será um exagero para o funcionamento destas questões, nomeadamente nas incompatibilidades, isto é, já definindo bem as incompatibilidades, não será suficiente, terá que se ir ou terá que se caminhar para a exclusividade? Era isto que queria ouvir e do resto que fiquei perfeitamente esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Que está a dar a esta missão, nesta tarefa sempre necessária e oportuna, mas também difícil, de, no fundo, garantir essencialmente transparência, digamos assim, ao exercício de funções públicas e outras funções que, pela sua relevância na sociedade portuguesa, merecem esse tratamento especial. Eu estive muito atento à intervenção inicial que fez e um dos pontos que ia tocar, aliás já foi aqui em primeira linha abordado pelo Sr. Deputado que me antecedeu, tem a ver obviamente com... fez um elogio ao facto de não cingir à questão dos deputados, tocar noutras responsabilidades, mas uma das questões que eu gostava, e um pedido de reflexão até da sua experiência, até como advogado, ao longo de como professor também, da sua vida, já foi abordada aqui a temática dos magistrados poderem também estar, aliás, recentemente, na quarta avaliação do Greco, é referido precisamente a essa temática dos magistrados, do facto de se estas obrigações declarativas, digamos assim, e de incompatibilidade, se poderem também, se poder, a vantagem ou não, delas se poderem estender também a essas duas profissões, por força das suas responsabilidades. Foi já aqui aflorada aqui também hoje uma outra, tem uma componente um pouco diferente, mas não deixa de ter também aqui alguma relevância, que é a questão dos jornalistas, porque obviamente representam uma opinião e não podemos ignorar dentro daquilo que é a responsabilidade na sociedade e os poderes. Mas, portanto, deixava-lhe esse primeiro ponto de reflexão. Queria colocar-lhe uma outra pergunta, e isto a respeito de... estamos a falar de transparência, e eu, por acaso, em algumas notas que tive a oportunidade de ver, Recordo-me de uma, aliás, o Sr. Professor falou aqui também no outro professor, do Professor Figueiredo Dias, há pouco, a respeito de uma outra questão. E é assim, estamos a falar muito de transparência, mas a minha pergunta é: como é que qualifica? Porque é assim, a transparência em si será um bem jurídico que nós queremos proteger? Ou a transparência é um instrumento? E é nessa perspectiva, para um outro bem e mais, que possa estar tanto a montante e que nos interessa, portanto, salvaguardar. E, portanto, pedia que, de alguma maneira, aflorasse este tema, porque podemos nós correr o risco de caminharmos e, portanto, focarmos tanto na problemática da transparência de perder, neste, na minha perspectiva, perder o foco. Mas, de qualquer forma, gostaria de deixar a questão ao Sr. Professor, no sentido de nos poder trazer aqui alguns contributos sobre isso. Por outro lado, o Sr. Professor até já fez aqui na sua análise inicial alguns comentários muito concretos sobre algumas soluções de partidos, dos diferentes partidos, e nomeadamente referiu o projeto do Partido Socialista, mas eu queria também deixar-lhe duas ou três questões em concreto. E uma delas era precisamente, tendo em consideração o quadro da jurisprudência do Tribunal Constitucional, recente sobre estas matérias, sobre o enriquecimento ilícito, barra injustificado, pois deixaremos essa qualificação para depois, saber se as propostas que estão em cima da mesa, nomeadamente as que são apresentadas, acautelam, digamos assim, as soluções, tendo em consideração essa limitação, são suscetíveis de não ferirem, portanto, este entendimento constitucional. Particularmente as duas decisões que já tivemos de pronúncio sobre inconstitucionalidade. Particularmente, então, pedi-lhe em concreto sobre a proposta do Partido Socialista, se ela, no fundo, conforme está, sem prejuízo, obviamente, dos acertos que possa vir a ter, na proposta como está formulada, vai, responde e está, digamos, se situa dentro daquelas balizas que o entendimento constitucional tem vindo a marcar. E, por último, uma última questão, que era o alargamento da universalidade de entidades a declararem, portanto, a fazer estas declarações, tem interesse e será suficiente para garantir, portanto, um combate concreto à questão da corrupção e, portanto, ou seja, se as soluções que estão em cima da mesa estão em concreto a deixar uma malha mais afinada, mais eficaz para este, portanto, no fundo, uma gênese de apreciação global a estes projetos. Por último, uma última referência, em concreto, fez aqui uma referência há pouco sobre a tendência, ou seja, que as declarações têm essencialmente a sua missão, uma natureza contra a ordem nacional. Ora bem, as soluções que estão em cima da mesa vão, no caso, vão mais para uma solução de criminalização do ponto de vista penal. E, portanto, como é que também, se na sua perspectiva, se havendo aqui uma divergência em que é a natureza propriamente de como o direito penal e o direito contrarrenacional trata estas questões, se nós, ao caminharmos aqui para a penalização, portanto, a criminalização da não apresentação das declarações ou da sua incorreção, estamos a criar aqui algum entorce no sistema jurídico controle nacional ou penal que até aqui temos com que temos vivido. Essencialmente eram estas as questões que queria deixar em primeira linha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Germano Marques da Silva, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer, digamos, os comentários que nos trouxe, que nos ajudam, evidentemente, neste esforço de trabalho legislativo que tem que ser muito cuidado. E partindo já para aquilo que é a minha observação, é basicamente isto. Na verdade, os seus comentários são tanto mais úteis e tanto mais sérios, quanto é certo que nesta matéria, como em muitas outras do direito penal, aquilo que o legislador faz são sempre ponderações entre vários bens jurídicos que estão, digamos, presentes, e nunca há, provavelmente, uma solução ótima que, digamos, atribua prevalência à defesa de um determinado bem jurídico sobre um outro, porquanto a lesão do outro será sempre, digamos, comentável, será sempre discutível. Neste caso concreto, eu creio que há várias ponderações que estes vários projetos de lei ensaios saiam. Digamos, eu diria, falaria aqui de duas ponderações, sendo que uma delas incide sobre os projetos que o Sr. Professor entendeu comentar. Uma dessas ponderações é, a propósito da questão das incompatibilidades, entre aquilo que se poderia chamar aqui o direito ao sustento, o direito, enfim, a ter uma ocupação profissional, e o dever de transparência, ou se quisermos, o dever de credibilização das autoridades democráticas, digamos assim. E, portanto, na verdade, eu creio que, ou melhor, o projeto que o Bloco de Esquerda apresentou nesta matéria é aquele que leva, tanto quanto eu me recordo, mais longe a exigência em matéria do chamado período de nojo, porque fazemos justamente uma ponderação que é de que devemos dar prevalência, digamos, em determinadas circunstâncias à defesa do bem jurídico, perdão, enfim, transparência, credibilização dos órgãos democráticos, e eu creio que isto, enfim, em bom rigor, não aponta para uma situação desesperada, uma situação, enfim, de penalização excessiva dos titulares de cargos políticos. Mas, enfim, é um debate que está em aberto, bem o sabemos, e que nos obriga a escolhas, que não são necessariamente escolhas a preto e branco, e, portanto, aquilo que foi a opinião aqui expendida pelo professor Germano Marques da Silva merece-nos, evidentemente, reflexão, e assim faremos. Indo ao ponto que o Sr. Professor abordou de maneira mais concentrada, que é aquele que se prende com os diplomas, ou enfim, os projetos de lei sobre enriquecimento injustificado, creio que há dois aspectos a salientar. Primeiro, nós, digamos, observamos como um sinal muito positivo, digamos assim, a opinião que nos trouxe de que este esforço legislativo deveria ser feito de normas gerais ou normas de alcance geral e não, digamos, e não desejavelmente, ou desejavelmente não de normas, digamos, orientadas para um segmento específico que é o dos titulares de cargos políticos. Para esse efeito, temos as normas sobre incompatibilidades e é aí que as devemos tratar. Porque, enfim, lançar uma suspeita agravada sobre os titulares de cargos públicos e de cargos políticos em especial, nós de facto também não comungamos disso e, portanto, convergimos com a sua posição. E finalmente uma última observação, que é ao mesmo tempo uma pergunta. Temos naturalmente consciência da dificuldade técnico-jurídica que é a que decorre da abordagem à questão do enriquecimento injustificado ser feita ou dever ser feita privilegiadamente pela via da administração fiscal, da administração tributária. E qual é a dificuldade? É aquela que o Sr. Professor salientou, que é a de se tratar de um direito, digamos, baseado, ou enfim, de uma regulação baseada em declarações e, normalmente, a combinação de sanções para este efeito ter, por regra, uma natureza contra-ordenacional. E, portanto, eu queria perceber melhor se o Sr. Professor acha que isso é uma fatalidade, digamos assim, porque estamos a trabalhar, enfim, na base das declarações que são feitas ou que são exigidas a determinadas pessoas, em função de determinado tipo de indicadores de que a administração fiscal se dá conta e, portanto, tem as suas luzes de alerta e exige ao cidadão que preste uma declaração. Se esta declaração não for prestada ou se houver fortes indícios de que a declaração contém elementos falsos, se ainda assim o Sr. Professor entende que para estas situações, e estou-me a reportar precisamente ao projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, se o Sr. Professor entende que a não prestação de declarações exigida pela administração, ou se a prestação de uma declaração com fortes indícios de ser uma declaração falsa, se, do seu ponto de vista, ainda aí se levanta o problema de dever vir a ser uma, digamos, uma sanção, ou para isso dever existir uma sanção tendencialmente de natureza contra-ordenacional, ou se, pelo contrário, nós estamos aqui perante uma situação do foro claramente criminal, porque, enfim, estamos perante um crime de desobediência ou perante um crime de falsas declarações, enfim, outra figura desse género. Nós tendemos a pensar que, desta forma, esse problema da natureza tendencialmente contra-ordenacional dos ilícitos ficaria ultrapassada. Acreditamos que sim, mas, enfim, com a sua autoridade, com a autoridade que todos reconhecemos ao professor Januário Marques da Silva, naturalmente que aquilo que nos disser servir-nos-á também de orientação para a reflexão posterior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela colaboração. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estava aqui. pequena brincadeira. Cumprimentar o Sr. Professor Germano Marques da Silva em nome do Grupo Parlamentar do CDS e agradecer-lhe não só a presença como os preciosos contributos que já nos deixou e nos irá deixar ainda, e já houve aqui perguntas muitíssimo pertinentes. E começar por lhe dizer, Sr. Professor, que o Grupo Parlamentar do CDS entendeu nesta matéria, que é uma matéria de grande importância para o quadro institucional da vida portuguesa e do robustecimento da democracia, numa altura em que eleitores e eleitos estão cada vez mais afastados, esta é uma matéria delicada. Dizia eu que o CDS entendeu atuar mais pelo lado da transparência do que propriamente pelo lado da repressão e da proibição, que há tantas vezes leva a coisas mais difíceis do que ajuda. E eu, pegando ali há bocadinho no que dizia o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a respeito do bem jurídico transparência, não me parece que a transparência seja um bem jurídico e, portanto, temos logo aí um problema. A transparência é um objetivo, obviamente, mas é difícil proteger o bem jurídico transparência e é sempre aí que têm esbarrado uma série de decisões, designadamente aquelas que já foram aqui mencionadas, do Tribunal Constitucional a respeito do enriquecimento ilícito e é aí que nós temos que atuar, mas já aí queria começar por outra questão. Pelo que percebi, o Sr. Professor defende que deve haver uma só declaração ao invés das duas que atualmente têm que ser feitas, mas não percebi, Sr. Professor, se o escrutínio e a fiscalização dessas declarações deve ser feita por uma entidade autónoma, uma entidade administrativa, ou se entende que deve continuar a ser feita também pelo Tribunal Constitucional e pela Procuradoria-Geral, como hoje vem acontecendo. Gostava de o ouvir sobre isso e perceber como é que no entendimento do Sr. Professor deve funcionar essa matéria, até porque facilitará a fiscalização, que é uma das principais questões aqui em análise. Depois, quanto ao chamado período de nojo, para simplificar, eu percebo e concordo com o que disse o Sr. Professor, mas gostava de perceber o que é que sugere o Sr. Professor. Atualmente temos um período de nojo de 3 anos, e gostava de perceber se sugere, por exemplo, uma solução semelhante à que está consagrada para as entidades administrativas independentes, ou se sugere que, por isso, simplesmente não exista período de nojo no exercício destas atividades. E depois, voltando à questão da transparência e sobretudo na parte que diz respeito ao enriquecimento ilícito ou enriquecimento injustificado, a verdade é que, como dizia há pouco, tem sempre esbarrado no problema da prova produzida ou na falta de prova. E, portanto, dizia o Sr. Professor, e eu percebo, a via tributária talvez seja mais fácil para conseguirmos o intento que se tem tentado e nunca se tem conseguido. E que daí seria também mais fácil saltar-se depois para o crime. O que eu lhe perguntava aqui, Sr. Professor, é como é que se faz depois este equilíbrio entre a fiscalização e a punição e os direitos, liberdades e garantias? É sempre aqui neste limbo que temos que atuar e é sempre aí que é difícil trabalharmos. Até porque, no outro dia, ouvimos aqui o Sr. Provedor que nos dizia que havia uma série de projetos que tinham muito boas intenções, mas que podíamos estar perigosamente perto do direito penal do dever e a afastar-nos do direito penal do facto, e que isso não só esbarraria no Tribunal Constitucional, como esbarraria também com aquilo que é o nosso pilar essencial na democracia. E, portanto, eu gostava de perceber, Sr. Professor, se concorda com esta afirmação e qual é a via que nós devemos seguir, porque a verdade é que nós temos tentado. Já houve aqui variedíssimas tentativas, não só na legislatura passada, como ainda antes. E temos sempre chegado à mesma conclusão. Nunca se tem conseguido chegar a bom porto nesta matéria e é crucial para a democracia portuguesa que finalmente se chegue aqui a um consenso e a uma solução final. E, portanto, gostava também de ouvir sobre isso, Sr. Professor, agradecendo desde já as respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente começar por saudar o Sr. Professor Dr. Germano Marques da Silva. Eu peço desculpa aos colegas que estive noutra Comissão de Defesa a tratar de redões duas iniciativas legislativas do PCP que estavam a ser apresentadas neste momento, portanto tive que me desdobrar. Bom, mas agradecer o contributo, acho que foi um contributo muito útil para os trabalhos da nossa comissão. Um comentário relativamente à sua objeção, percebendo o que o Sr. Professor diz e até partilhando essa preocupação relativamente ao dito período de nojo, no que é que, o que é que nós fazemos a estas pessoas que depois estão impedidas de trabalhar nesta mesma matéria, para dizer que no nosso projeto de lei o que nós fazemos é impedir o exercício, tal qual como hoje acontece, o exercício na atividade que diretamente tutelaram. Nem sempre coincide a atividade originária do titulado cargo político, a área que depois tutelou do ponto de vista prático, que está impedido de exercer. Portanto, não se trata em abstrato de um impedimento de trabalhar de todo. Trata-se de impedir o trabalhar numa área que diretamente tutelou, e isso parece-nos equilibrado numa perspectiva em que quem assume estas funções sabe quais são as consequências do exercício dessas mesmas funções e a transparência, a separação de poderes, o combate à corrupção exige medidas dessa natureza. O que o PCP faz é, além de alargar o período de nojo, é clarificar um conjunto de matérias que permitam não haver dúvidas relativamente às situações tuteladas, e desta forma contribuir para que situações que não dignificam muito o sistema democrático não aconteçam. Na nossa opinião, claro está, aqui referida. Um pronunciamento relativamente também sobre a questão do enriquecimento injustificado, para dizer que eu acho que esta discussão é muito interessante. Como em à parte o Sr. Presidente disse, nós temos feito várias tentativas para atingir um determinado fim, e nós queríamos aqui valorizar que o fim parece ser comum, os caminhos a serem seguidos são distintos. E há efetivamente aqui diferentes soluções que estão a ser discutidas que nos parecem que, de alguma forma, convergem no objetivo e alguns caminhos que se podem aproximar quanto ao caminho para atingir esse mesmo fim. E, nesse sentido, acho que o trabalho da Comissão seria extremamente produtivo e positivo para o país se conseguíssemos encontrar uma formulação que, passando os critérios da constitucionalidade, reunisse os consensos aqui no plano parlamentar para aprovar uma lei que combatesse o enriquecimento injustificado. Dito isto e abordando o projeto de lei do PCP em concreto, dizer o seguinte: para nós é claro que o artigo 1º visa uma identificação do património no primeiro momento, isto é, não é subsequente, é uma primeira declaração. E eu percebo a sua objeção, a objeção do Sr. Professor, relativamente à concretização desta mesma declaração, mas chamava a atenção ou pedia um comentário relativamente ao mecanismo que nós próprios encontramos. Não só no mesmo artigo 1º, número 3 e 4, a clarificação de qual é o âmbito do património abrangido, mas também no artigo 4 prevê-se claramente que as declarações previstas no artigo 1º podem ser efetuadas por mera confirmação dos elementos constantes da declaração de rendimentos para efeitos fiscais, quando nesta sejam identificados todos os rendimentos e património. Isto é, bastaria à administração fiscal, na declaração anual de rendimentos, introduzir uma declaração em que todo o titular, todos os portugueses que tivessem rendimentos acima deste montante, o declarassem que são em conformidade com a declaração de rendimentos que apresentam, onde consta o património imobiliário e afins, para dessa forma ultrapassar essa dificuldade prática. Dito isto, naturalmente que valorizamos muito o contributo e dizer aqui à Comissão que estamos completamente disponíveis para ultrapassar as dificuldades de cariz mais prático que devem ser ultrapassadas para resolver este problema. Valorizava também esta perspectiva com a qual nós concordamos muito, que é estas obrigações serem para todos os cidadãos e não apenas para um conjunto de titulares de cargos políticos, porque infelizmente o crime da corrupção não está, infelizmente ou felizmente, não interessa para o caso, não está limitado aos cargos políticos e aos altos cargos de trabalhadores da administração pública. É efetivamente uma proposta de lei que visa, um projeto de lei que visa a abrangência completa a nível de todos os nossos concidadãos. Relativamente a esta matéria, Eram estas as considerações que queria aqui deixar e dizer que, da nossa parte, nós enverdamos por um caminho misto via administração fiscal e depois uma tributação em sede penal, um novo tipo legal em sede de Código Penal. Naturalmente que o Bloco de Esquerda opta por este caminho mais pela via tributária. A pergunta que lhe queria colocar era, seguindo um caminho ou outro, o objetivo é idêntico, perceber como é que se faz a transposição do que hoje acontece, a transposição da identificação na área tributária para depois a investigação criminal. A Procuradoria-Geral da República manifestou preocupações relativamente a esta matéria. A sensibilidade que nós temos é a sensibilidade que faltam instrumentos legais para iniciar muitas vezes o combate aos crimes de corrupção, e esta via do enriquecimento injustificado pode ser a via para depois promover outra investigação para outros crimes, no fundo ir à origem do dinheiro que não foi justificado. E, portanto, era perceber como é que se faz essa articulação do caminho da administração fiscal para depois para a via penal e se essa via levanta ou não dificuldades, para percebermos se podemos articular entre nós soluções que permitam um consenso alargado em torno desta matéria para, de uma vez por todas, se promover uma lei que combata o enriquecimento injustificado, porque esse é um objetivo que o PCP persegue já há bastante tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Eu direi mesmo que não é só o PCP, têm sido vários partidos a insistir na criminalização desta situação, de facto. Sr. Professor Germano Marques da Silva, dou-lhe agora a palavra para responder este conjunto de questões, pedindo-lhe se pudesse dar-nos, querendo, a sua opinião sobre a questão do lobbying. Seria interessante. Muito obrigado.
Eu então começava precisamente por essa questão, a questão do lobbying. Teria a minha... como que é? Adiro sentimentalmente ao projeto. Penso que hoje o problema do tráfico de influência, não é? Que é uma das zonas confusas da sociedade portuguesa. Toda a gente faz lobbying, não é? E há o risco de alguns serem punidos. E é sempre alguns. De maneira que sempre que há, e este sempre alguns, depois vai cair em termos de escolha. Quer dizer, a discricionalidade é sempre muito perigosa. Eu penso que esta disciplina de lobbying pode acabar com essa perseguição injusta, sobretudo do tráfico de influências. Quer dizer, o contacto, não é? O pagar um almoço, porque isso de lobbying tem, é contacto, o almoço, é a prendazinha lá da empresa, não sei o quê, que vem, que faz parte de toda essa atividade, e que temos as experiências estrangeiras, que aliás estão aqui referidas, do Parlamento Europeu, tudo isso, portanto, que é fácil de importar, e não acho que possa ser prejuízo nenhum para a sociedade. Hoje, os advogados fazem lobbying, mas há muitas outras pessoas a fazerem lobbying, não é? E ou fazem gratuitamente, e é cunha que não é punido em Portugal, se o querem fazer profissionalmente, correm no risco do tráfico de influência. É melhor resolver este problema. Porque é importante que se possa trazer junto das entidades informação, conhecimento, não é, para um esclarecimento das situações. Portanto, eu não disse nada sobre isso, mas a minha opinião é que é um bom caminho, não? Como há outros caminhos em termos de investigação, mas nesse momento. Se me permite, então, eu ia começar por uma questão que já foi colocada por dois senhores deputados sobre o problema da transparência. Essa transparência é um bem jurídico ou é um bem instrumental? Eu julgo que tudo isto está na base disto, não? Eu julgo que a transparência em si não é um bem jurídico. Mas o problema que se põe aqui não é provavelmente se eu digo a transparência, eu quero proteger a transparência. Eu não quero proteger a transparência, não quero aqui proteger a transparência, eu quero proteger a instituição. Não é? E a instituição pode ser o próprio bom nome, a imagem da instituição. E aquilo que justificará, a meu ver, que haja deveres acrescidos para os seus deputados, para os titulares de cargos públicos, nomeadamente declarações de início e termo de atividade, é
esta proteção da imagem da instituição, que é necessária, especialmente em termos de democracia, quer dizer, nós, toda a gente, já sabemos, não é? A sujeição à crítica comum e vulgar e populista, não é? E, portanto, para a defesa dessa imagem, enfim, que é importante nas instituições democráticas, eu admito que haja um conjunto de deveres acrescidos. Não é? Portanto, a punição por não fazer a declaração, o senhor deputado não fazer a declaração inicial e final, ou titular, ou equiparados, de cargos políticos, eu entendo que era para ser perfeitamente justificada. Não é? Não indicarei como bem jurídico a proteger aqui a transparência, mas a imagem da instituição. E nós temos no Código Penal, nós temos, lembrei-me agora, o crime de tráfico de influências. O crime de tráfico de influências, o traficante pode ser um traficante com influência real ou suposta. Não é? No caso de influência suposta, aquilo que verdadeiramente se pune é a imagem da administração pública. Não é? Ele não vai influenciar nada, mas o facto de dizer que tem poder de falar com o Sr. Presidente da 10ª Guarda da Comissão e conseguir que ele distorça as coisas, isto já põe em causa a instituição. E, portanto, isso, e com isto respondo também ao Sr. Deputado João Pureza, que me levantou essa questão. Eu julgo que é perfeitamente justificável em que haja, não, para os titulares de cargos públicos, deveres acrescidos. E a violação desses deveres pode ser, não, penalmente punida, como está previsto, e já estava no passado, está hoje com a pena de desobediência se não apresentar a declaração, não, e ou pena, depois com pena até 3 anos, o que no caso de falsa declaração. Só por causa disso, só porque o bem jurídico aqui a proteger era a instituição em si, a imagem da instituição, independentemente do dano que se causa à instituição, que é um crime de perigo. Também devo dizer que é realmente muito criticado por alguns penalistas, não é? Nomeadamente da sua escola, de Coimbra, não é? Acham que todos os crimes de perigo abstrato constituem em si mesmo um perigo, não é? Eu digo, está bem, constitui um perigo, não se pode abusar do crime abstrato, mas desde que delimitado, enfim, identificado aquilo que se quer, enfim, proteger, não é? Justifica-se em certas circunstâncias. Não se pode abusar, porque senão há tantas, temos direito penal para tudo, não é? Mas é justificado. Situação diferente era que estava a pensar numa nota que resulta do projeto PCP, que me agrada muito, é a Declaração Geral de Património, não, mas geral, não é? Sobretudo para quem se for titular, possuidor de um património acima de um certo valor. É claro que aqui temos, quer dizer, é a revelação do património em determinado momento. Isto é uma revolução. Isto é uma revolução. Mas estas normas são precisamente para combater isso. Quando dizemos assim aqui, está perfeitamente identificado. São patrimónios, no património imobiliário e imobiliário, mas património possuído cá e no estrangeiro. Não. Esta ameaça, não é? Esta ameaça de que se não faz este tipo de declaração, eu admito que ela pode ser, mesmo esta não declaração, pode ser punida, não é? Em termos criminais. Mas vai contra a corrente. Isto era o ilícito administrativo, o ilícito penal administrativo típico. Não. E o ilícito penal administrativo típico deu origem, enfim, às contraordenações. Declaração inicial, só a declaração inicial. No caso, depois das declarações subsequentes, eu acho que ela tem menos importância, porque ela vai ser apanhada por outra via. Quer dizer, em princípio, todas as operações relevantes que envolvam enriquecimento de património hoje estão sujeitas a declarações. Não? Ou são IRS, ou são transações, todas elas ficam documentadas. Portanto, a maior parte das vezes vai ser por simples remissão para declarações já feitas noutros domínios. Naquela declaração dizer, eu aumentei o meu património, valorizou-se em 50 mil euros. Tem de fazer uma declaração, não é isto que vai acontecer, mas é o que resulta aqui do texto. Sempre que houver uma valorização de património superior a 50 mil euros, era preciso fazer uma declaração reforçada. Penso que isso vai, depois tenho o número 5, o que é que diz, que quer dizer que pode ser por remissão para outras declarações. O sistema americano, eles têm um sistema de conta corrente desde que nascem. Não é? Desde que nascem, todas as operações, não é, que possam implicar aumento de património acabam a ficar registadas. Comprou uma casa, vendeu a casa, herdou, não, tudo isso ficou registado. No futuro isto vai acontecer, quer dizer, as declarações futuras vão... Qual é a dificuldade hoje? E porquê é que diplomas anteriores não têm passado? É porque, quando se põe um problema de enriquecimento ilícito, eu tenho sempre de comparar com o passado. E faz-me sempre lembrar, na minha terra, há muitos anos, quando se dizia que ele enriqueceu de repente, ele tinha descoberto sempre uma panela com libras, não, debaixo, do lado do soalho da casa que estava a remendar. Isto veio da Revolução Francesa ou qualquer coisa desse tempo. Como é que se pode demonstrar isto? Portanto, daí que eu tenha defendido há vários anos que era necessário criarmos como uma conta corrente fiscal que não é original. No governo de Maria Lourdes Pintassilgo, houve um projeto de Sousa Franco, que ficou conhecido pela Lei dos Olhinhos, não? Que era isso. Toda a gente, há um momento, vai ter de declarar o seu património. Não vamos perguntar-lhe, nessa declaração, como é que ele obteve esse património. Porque isso é apenas para controle para o futuro. Não? O que temos é que é um elemento de comparação. Tudo que, mais tarde, não, se ele, no ano X, declara que tem um património, 5 ou 6 anos depois, não, ganhou 10 e o património aumentou 1000, não, aqui temos, não, pelo menos, a porta aberta para fazer a investigação criminal, dizer como é que foi. Tributariamente resolve-se logo. Não, tributariamente vai-se logo tributar. Portanto, a primeira sanção, não, vem logo em termos tributários. E a opção pela via tributária tem esta vantagem. Não, é que o direito penal tem... Estamos aqui, já com direitos fundamentais, todo esse problema, e uma série de princípios dogmáticos que limitam a própria investigação. Não. Presunções. É de penal, não gosta de presunções. Mas o direito fiscal está cheio delas, não? Inversão do ónus da prova. O direito tributário está cheio delas, não? O senhor tinha a declaração dos tais 100, agora tem 1000, não? Então eu vou tributar, não? E vou tributar com 80, para não ir aos 100, não? Hoje já são 60, hoje já temos, já é quase tributado com uma taxa de 60%, venta crescida. Portanto, custa muito, pesa, não? Além de que depois se abre a via penal, não? Abre a via penal, quer dizer, se ele vem justificar, se justificou, acabou a via penal, não? Mas se não justificou, não? Temos aqui indícios... Tal a ideia que realmente o dinheiro do céu não cai, não?
Nem nasce,
não é? Está aqui o caminho aberto para a investigação. É difícil. Toda a investigação criminal nesta matéria é difícil, não? Mas esta articulação, portanto, a articulação, como me perguntava, entre o direito fiscal e o direito penal é perfeitamente possível. Ela hoje já existe e começa a desenvolver-se, não é? E tem essa vantagem, é que eu, em termos fiscais, em termos tributários, não é, tenho mecanismos muito mais simplistas, e nomeadamente a convidar o interessado a vir, não é, vir defender-se, vir mostrar a origem dos bens para não ser tributado, porque as presunções são perfeitamente admissíveis, ainda é tributado. Não é? Presunção vale até prova em contrário, direito penal não. Direito penal não é aquela coisa que tem de fazer em frente à prova, portanto... Para não termos aqui problemas de inversão do ónus da prova, o caminho pela via fiscal é um caminho adequado e um caminho sancionatório nestas coisas do dinheiro, quando está no dinheiro, a sanção pesa muito e eventualmente é muito eficaz, é também uma sanção pecuniária e sobretudo quando são na sanção, um imposto acrescido de 60% ou 80% como é hoje, ou pode vir. Portanto, esta era a questão, portanto, do bem jurídico. Não. Eu, infelizmente, não posso dizer a transparência é um bem jurídico. Não é também a transparência, é a imagem das instituições é um bem jurídico, não é? E dessa imagem é a transparência, não é? Quer dizer, saber que não há ali nada escondido.
Bom nome.
Portanto, é mais um bom nome das instituições e, portanto, implica um conjunto de deveres eventualmente acrescidos que podem ser as tais declarações e essa falta de declarações ou erradas declarações, perfeitamente, possam ser puníveis, como estão aqui nos projetos, que me parecem perfeitamente razoáveis. A ver se eu agora consigo recuperar as minhas notas. Sr. Deputado, pois um problema do tal período de nojo, 3 ou 5 anos. Eu percebo inteiramente que seja necessário, enfim, um período de nojo. Não, eu digo, deve ser o menos possível. Não, eu não sou capaz, quer dizer, não tenho experiência neste domínio para dizer são 3 anos é muito, 5 anos é muito. Penso que é uma questão que tem de ser muito ponderada, não, porque não, é o mesmo problema que colocou da exclusividade. Não. Bem, aqui. Não falo como especialista, entre aspas, não é apenas uma opinião pessoal. Eu penso que um Parlamento tem toda a vantagem, não é, de poder recrutar em vários domínios, pessoas com experiências várias. Não é? E daí que a exclusividade não pode dificultar esse recrutamento. Portanto, essa candidatura, essa abertura do Parlamento às várias profissões, e nós temos um exemplo, não quero falar do Parlamento atual, mas período inicial da nossa democracia, a Assembleia Constituinte, vigente de todos os domínios, e que foi um período alto da nossa democracia, em termos da composição da própria Assembleia. Não? E, portanto, não apenas exclusividade, julgo que pode apontar muito para a ideia de só políticos profissionais, quer dizer, só carreira profissional. E isso, penso, pode ser uma perda. Mas, francamente, isto é apenas quase também de opinião política, pessoal, sensibilidade e não nada em termos que implique conhecimento. A nota que eu dei é que, se o período é muito longo, as pessoas estão dispostas a sacrificar, se está disposta a sacrificar a sua atividade profissional decorrente durante um período de 3, 5 anos, não é? Porque vier a ser estabelecido, mas souber que ali, além desse período, cresce mais um período de igual duração, se calhar terão de pensar várias vezes sobre isso. Perguntam-me se estas declarações não devem ser alargadas. Pois eu acho que devem ser alargadas a todas as funções que precisem de ter um bom nome, tal credibilidade, tal imagem. Não me repugna nada, não é? Não me repugna nada que também os magistrados tenham de fazer uma declaração no início da sua carreira. Não é? Não, nada, quer dizer, como jornalista já não sei. Acho que é um bocadinho mais complicado, não? Mas todas as funções. Não? Todas as funções em que procuramos prestigiar, não? E a magistratura é uma delas, é absolutamente necessário que a imagem da magistratura seja poderosa, seja transparente. Quer dizer, e, portanto, se para isso for também conveniente uma declaração inicial de património, não acho que haja nada, não, a mim não me repugna, não me repugna absolutamente nada. Não, nem acho que haja nada no estatuto da magistratura que o impeça. Não é? Declaração, poderá haver algum problema, onde deve ser feita, será feita perante o Conselho da Magistratura, no Conselho, não sei bem, não pensei no assunto, mas em princípio não há nada que me repugne. Eu perguntaram-me também se estes diplomas, se eu senti aqui alguma sensação de inconstitucionalidade. Não. Uma das coisas que me agradou, em termos da análise deste diploma, porque, por exemplo, nos outros diplomas, eu nas próprias comissões sempre declarei que considerava inconstitucionais, não? Mesmo no último, não? Aliás, até deixei um documento escrito de retenção, isto é inconstitucional. Contrariamente a estes diplomas, não acho que nenhum deles seja inconstitucional. No projeto do PCP, não, Eu não considero inconstitucional, mas admito que se pudesse levantar ali, gente, algumas dúvidas, não? Algumas dúvidas. E sobretudo por causa do princípio da proporcionalidade. Não? Que nós temos assim ali uma incriminação pelo simples facto da falta de declaração, não? A omissão da declaração. E não provavelmente porque haja aqui uma lesão efetiva do outro, um ato, um bem jurídico, não é? E é criminoso. Mas em nenhum deles, quer dizer, de todos os diplomas, não, achei que há aqui um passo importante em frente para acabar com os juízes. Porque os diplomas anteriores, que foram depois declarados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, tiveram o que ver com a inversão do ónus da prova. Foi o primeiro, no primeiro diploma, só se falava no problema de inversão do ónus da prova. Aqui já não há aqui problemas de inversão do ónus da prova em nenhum deles. Não? Nenhum deles. Porque era a inversão do ónus da prova, presumia-se que o enriquecimento era ilícito. Agora, como se vai pela via tributária, a via tributária tem um mecanismo, está perfeitamente institucionalizando. Se não declarou e tem sinais exteriores de riqueza, é tributado, pura e simplesmente. Não? E isto nunca foi posto em causa pelo nosso Tribunal Constitucional. Não? Já foi lá algumas vezes. Nunca foi posto em causa. Não? Depois, se a causa desse enriquecimento foi um crime, pois vamos investigar. E vai-se punir por esse caminho. Não? Enquanto pela punição do enriquecimento ilícito autónomo, nós podíamos ter aqui várias punições. Não? Punição do próprio crime de enriquecimento ilícito, que tinha como consequência a perda dos bens. Depois teríamos a via fiscal, outra vez a tributação, e depois teríamos a punição dos crimes subjacentes. E era aqui uma série de atrapalhada que era, portanto, necessário, portanto, conjugar. Depois, no segundo diploma, foi o problema da discussão sobre o bem jurídico. Acho que aquele tribunal constitucional também não foi muito longe, não aprofundou muito a questão, porque é perfeitamente possível considerar que o bem jurídico estava definido. Não é necessário definir no diploma qual é o bem jurídico. Não é? Isso é questão, é para o intérprete. O intérprete tem que descobrir o que é que está, evidentemente, por trás desse bem. No relatório preliminar, preambular, sempre pode dar uma indicação para ajudar os senhores magistrados a interpretar, mas essa é a função do intérprete, não é a função do legislador. Vamos ver se... A pureza está... Bem jurídico de Aravânia... Perguntou-me a doutora Vânia, acho eu... Sobre o problema, quem é que controlava as declarações? Não? Foi. Quem deve controlar as declarações? Eu penso que aí é uma questão, enfim, de organização. Se tem um serviço, uma dependência, mas integrada no Tribunal Constitucional ou integrada num outro serviço, não, depende da dependência. Não, na dependência. Se estamos aqui, quer dizer, perante órgãos de soberania, órgãos que queremos prestigiar, não podemos entregar este controle à polícia. Não? Tem de ser exatamente uma instituição, portanto, tem de ser um Tribunal Constitucional, acho que é bem por aí. Que se depois, internamente, se terá de organizar algum serviço autónomo para isso, isso é uma questão de meios. Não vejo nada de especial. O problema do... Acho que foi a sua doutora que falou sobre o problema do direito penal, do dever, do direito penal, do facto. Todos os projetos, nenhum aponta para um direito penal do dever. Não. Eles apontando pela via fiscal, pois a via fiscal vai-se descobrir o facto, quer dizer, o crime. Não, não se vai punir o que era o risco dos diplomas anteriores, simplesmente porque não se faz uma declaração, vai ser punido como tal. E sim, era a violação, pura e simplesmente a violação do dever, independentemente de qualquer outro tipo de comportamento. Ele podia ter, enfim, um comportamento perfeitamente lícito, mas omiteu a declaração e só por isso vamos punir. Se bem que a punição do dever também não é nada inconstitucional, é absurda. Não? Em determinadas situações eu posso impor, enfim, um dever, o incumprimento do dever vai ser punido. Não se deve generalizar, quer dizer... Direito penal democrático, assentando no direito penal de facto. Quem as faz, pagas, mas é preciso, portanto, fazer, não? Fazer ou omitir. Portanto, é este ato, é tribunal do facto, é aquilo que fez ou omitiu devendo fazer. Portanto, não vejo também em nenhum dos projetos nada que mexa com, ponha em causa este problema. Os senhores deputados, eu não sei se faltou alguma questão.
Sr. Professor, permita-me que me ponha aqui uma pergunta de ordem prática, que é o seguinte. Atualmente, no Tribunal Constitucional, quem está a fazer o controle das declarações de rendimentos é um senhor Procurador-Geral Adjunto, indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público, e que está a fazer um excelente trabalho porque, finalmente, está a pôr em ordem estas nossas declarações de rendimentos. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Sendo um Procurador-Geral Adjunto a fazer este controle, isto não é contraditório com o facto de poder vir a encontrar indícios de natureza criminal e depois ter que enviar para o Ministério Público, e ele próprio também, Procurador-Geral Adjunto, e o Ministério Público iniciar investigações de natureza criminal?
Eu não creio. Quer dizer, hoje também já isso acontece. Qualquer entidade pública que tenha, no exercício da sua atividade, que tenha indícios da prática de um crime, deve comunicar ao Ministério Público. Depois as regras da competência são estabelecidas autonomamente. Aquilo é uma competência limitada para a investigação e para a denúncia. Não julgo que daí resulte problema maior.
Portanto, será uma competência administrativa e, no âmbito da competência administrativa, pode encontrar indícios na natureza criminal e fazer...
Essa função aí é, sobretudo, uma competência administrativa.
Eu só fiz esta questão...
Só a autoridade do Ministério Público.
Só lhe pus esta pergunta porque recebi um e-mail de um cidadão em que levantava esta questão e que me parece que pode ser interessante. E, portanto, está esclarecido da parte do professor Germano Marques da Silva, a quem posso agradecer o contributo que deu aos nossos trabalhos e, enfim... poder pedir que possamos continuar a contar com o seu saber para outras iniciativas. Muito obrigado.
Obrigado também. Senhores deputados, muito boa tarde e muito obrigado.